Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, o verso de número 27. Os irmãos se recordam que nós estamos aqui, irmãos, falando nos domingos pela manhã a respeito de não deem lugar ao diabo. Nós estamos seguindo a lógica do texto de Efésios. Nós estamos lendo Efésios 4, 27. Mas aquilo que pode dar lugar ao diabo, à luz de Efésios 4, de 17 até 32. De Efésios 4, 17 a 32, nós aprendemos muito sobre coisas que são necessárias que evitemos, coisas que não podem fazer parte das nossas vidas, que uma vez fazendo, elas abrem espaço para a ação do diabo. Então hoje nós vamos ler o verso 26. Efésios 4, 26. Eu peço aos irmãos que permaneçam com suas Bíblias abertas neste texto. Diz assim a boa palavra do Senhor: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Vamos reler juntos? Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, amém? Meus irmãos, nós estamos falando a respeito de alguns assuntos que realmente, uma vez que nós tenhamos cuidado e peçamos a Deus e nos empenhemos para tirá-los das nossas vidas, o diabo vai ter muito menos espaço para agir na vida, na família. Você observe que a primeira coisa que nós falamos é que o diabo quer encontrar um lugar na mente. É muito importante isso. O diabo atua na mente da pessoa. Uma das maneiras de atuação na mente, preste atenção aqui, uma das maneiras de atuação na mente é obscurecendo o entendimento, tornando o entendimento obscuro, fazendo com que a pessoa interprete as coisas, interprete a vida, interprete o mundo, interprete ela mesma de uma maneira errada. E eu vou usar mais uma vez aqui um exemplo de mente obscurecida, entendimento distorcido. Uma pessoa prefere muitas vezes, ela prefere o ganho fácil ao ganho mais difícil. Só que o ganho fácil é mais difícil, a pessoa não percebe. A pessoa imagina o seguinte, que se ela envolver-se no crime, ela vai ganhar numa semana só 20 mil reais. Se ela trabalhar de carteira assinada, se ela fizer as coisas dentro da legalidade, ela vai ganhar 2 mil. Então ela pensa, eu vou... Aí o entendimento ficou obscurecido. Parece que o certo é errado e o errado é certo. Só que ela optando pelo ganho fácil, ela coloca a própria vida num emaranhado, num embaraço sem fim. E ela não consegue ser feliz. Mas ela compreende que ela está fazendo aquilo que é correto. É mente obscurecida. Eu dei um outro exemplo sobre isso. Você fica com sua mente com a impressão de que a sua família é sua inimiga. Eu tenho visto muito isso. Um filho, uma filha, que são criados com amor, com empenho, eles não conseguem, às vezes, entender o papel, o esforço, o empenho do pai e da mãe. A menina não percebe, por exemplo, o esforço que o pai está fazendo para pagar o colégio dela. O esforço que está fazendo para pagar um curso. O esforço que está fazendo para manter a casa. Assim que chega um namorado que quer fazer aquilo que os pais não aprovam, ela tem a mente obscurecida, parece que os pais são inimigos da sua felicidade e ela quer fazer de tudo para agradar ao recém-chegado, que por ela nunca fez absolutamente nada. Mente obscurecida. Casamento, o casal começa a lidar com o outro como se estivesse em competição. Mente obscurecida. A mente da pessoa começa a entender diferente aquilo, as coisas, de modo diferente do certo. Outra coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui é a respeito da importância da sexualidade humana. A sexualidade humana é muito importante para a vida do homem. Você ser bem resolvido no estado que você está. Se você é solteiro, você é um solteiro resolvido na sua sexualidade. Você lida com ela de uma maneira boa, de uma maneira a manter domínio sobre. Porque independente do seu estado civil, você precisa manter domínio sobre a sua sexualidade e não ela tomar o domínio da sua vida. Porque quando ela toma o domínio da sua vida, ela abre espaço para o diabo agir de uma maneira avassaladora. Uma pessoa casada que não mantém controle sobre a sua sexualidade, ele arranja problema para ele e para os outros. A infelicidade bate à sua porta. Uma pessoa solteira que não mantém controle sobre a sua sexualidade, um viúvo que não mantém controle sobre a sua sexualidade, um separado, um divorciado que não mantém controle sobre a sua sexualidade, essa área, meus irmãos, é uma área tão sensível do ser humano, que a Bíblia diz que é para resistir ao diabo. Quando vai falar sobre a prostituição, por exemplo, não diz que é para resistir, manda fugir. Manda fugir. Não fala, pode enfiar debaixo da coberta e comer pipoca com o namorado assistindo televisão. Fala, não, fuja. O diabo é para resistir. Agora, com essa área, não é nem para ficar batendo papo, não. Não é para ter conversa. É para fugir. Então, essa área da sexualidade, o diabo atua grandemente porque ele separa famílias. Ele rouba o futuro de muita gente. Muita gente tem um futuro roubado por conta de uma dificuldade de exercer controle na sua sexualidade, antecipa certas coisas. Irmãos, se o Brasil levasse um pouquinho mais a sério a palavra dos profetas, o Brasil seria outro. O tanto, por exemplo, de a crescente onda de maternidade na adolescência, isso não faz bem à nação, não faz bem às famílias. Cristiane vive compartilhando comigo mães muito novinhas que chegam com a criança para ser consultadas. As mães são tão novinhas que elas precisam muitas vezes serem acompanhadas das suas mães ou das suas avós. Por quê? Porque fica claro que uma menina não dá conta direito de uma criança. Explica para a mãe novinha, adolescente, as coisas da vida da criança e percebe-se nitidamente que ela não tem maturidade. É uma forçação de barra. É um fruto não maduro para ser mãe. Se a palavra de Deus fosse mais observada, muitos sofrimentos seriam evitados. Então essa área é uma área que o diabo atua muito. Nós não estamos falando com isso que o sexo não é uma bênção. O sexo é uma bênção, é uma coisa reservada e abençoada por Deus para o contexto do casamento à luz da Bíblia. Fora disso, ele arranja muita complicação para o ser humano, ainda que o ser humano não queira perceber. Ainda que o ser humano teme em não perceber. As paixões que são formadas, interessante como é que o diabo atua nessa área, ligando a emoção da pessoa à pessoa errada. Então a pessoa fica encrencada emocionalmente muitas vezes. Por quê? Quem ela ama, não a ama. Quem ela não ama, a ama. Quando ela encontra a pessoa, a outra pessoa não quer. Quando encontra a pessoa, ela não quer. Apaixona-se pela pessoa errada. Abre-se muito espaço na vida nessa área. Uma outra questão que dá muito espaço ao diabo, meus irmãos, para ele trabalhar, é quando a pessoa não vive a vida nova em Cristo. Você se converte, mas você não progride na sua vida cristã. O que que acontece então? O diabo começa a oprimir a pessoa muitas vezes. A pessoa é crente? É crente. A pessoa vai na igreja? Vai na igreja. Entretanto, ela não está progredindo, mostrando vida nova. Ela se converte, mas continua com maus hábitos, aqueles mesmos hábitos que ela tinha quando não era crente, que deram espaço para a atuação do diabo. Então você era uma pessoa muito brava, você se converteu, continua bravo. Irmãos, cada um de nós tem as suas iquizeiras, né? Estou dando um exemplo de bravo aqui, mas você precisa progredir, você precisa aprender, como diz Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem que ir para frente, porque senão o diabo continua atuando na sua fraqueza. E aquela problemada toda que você tinha, aquilo vai sendo alimentado durante o tempo. Uma outra coisa que abre espaço para o diabo, que nós falamos aqui, irmãos, é a pessoa apegar-se à mentira. A mentira, o pai dela é o diabo. E uma coisa muito interessante que eu tenho pensado a respeito da mentira, depois que comecei a pregar essa série para os irmãos aqui, e olhando o nosso Brasil, olhando a vida, porque irmãos, a gente tem que ouvir uma mensagem, a gente tem que ler a Bíblia e olhar a vida. A gente tem que fazer uma conexão entre o texto da Bíblia escrito e a vida. Você olha, por exemplo, como o diabo tem atuado no Brasil por meio da mentira. Irmãos, nós somos um país agarrado na mentira. Não tem como alguma coisa dar certo e ser abençoado com mentira. Eu sou um candidato a presidente. O pastor Delaney é outro candidato a presidente. Você já notou? Em vez de eu apresentar ao povo brasileiro as minhas propostas para um Brasil melhor, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para acabar com a imagem desse homem. Porque eu quero vencê-lo acabando com ele. Antônio Hermínio de Moraes foi um grande brasileiro, irmãos. Um homem muito rico, mas que trabalhava muito, trabalhava voluntariamente, por exemplo, na Santa Casa, em São Paulo. Ele sustentou muita coisa ali, trabalhava voluntariamente, sem ganhar nada, dava, trabalhava inclusive domingo. Um homem milionário que não precisava de nada daquilo. Antônio Hermínio de Moraes, uma vez, se candidatou a governador de São Paulo. Ele disse, nunca mais eu entro em política. Porque ele se deparou com uma realidade que no mundo que ele estava acostumado a viver, não tinha. Ele entrou num debate que as pessoas procuravam encontrar algum empregado dele que tivesse raiva dele para entrevistar, para falar mal, para denegrir a imagem da pessoa. Irmãos, o diabo, um dos significados do nome diabo é caluniador. Satanás é inimigo, adversário. O termo diabo, o nome diabo, é caluniador. Quando você, eu quero ser presidente do Brasil, e eu pego do banco, lembra da legalidade? Eu pego do banco de Satanás a calúnia que é própria dele, e eu a uso, o diabo vai governar comigo. Ele pode me dar aquela eleição, mas aquilo eu peguei no banco errado. Eu não peguei no banco do Espírito Santo, eu não peguei no banco do Senhor, eu peguei no banco errado. Eu estou usando um instrumento que não vem de Deus, e aquilo que não vem de Deus, ele tem um fruto que não vem de Deus, o resultado não é bom. Então, na política brasileira, seria bom que o Brasil escutasse os seus profetas. A Bíblia diz, que é para temer o Senhor e escutar os seus profetas e prosperareis. Mas a mentira está enraizada nas coisas, da vida da gente, do vassoureiro que passa na porta. E você atende o vassoureiro e diz assim, o dono da casa não está aqui não, o dono da casa é você. Custa dizer a verdade para o vassoureiro, não quero comprar vassoura hoje. De uma coisa pequena assim, até lá em cima. É o jogo da mentira, da calúnia, da difamação. Isso acaba com a vida da gente, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Outra coisa, meus irmãos, que nós aprendemos, foi a mentira, e hoje, nós chegamos na ira. A ira dá espaço para o diabo agir. A ira abre um espaço tremendo para o diabo agir na sua vida, atuando diretamente na sua vida, e também, meu irmão, através da sua vida. Preste atenção. A ira, a mentira, a sexualidade não controlada, a mente obscurecida, tudo isso atua na pessoa e através da pessoa. Então a vida da pessoa é atingida, mas não apenas a vida da pessoa, mas a vida das pessoas, porque o diabo ataca a pessoa e a torna instrumento contra as outras. No caso da ira, primeiro lugar, o que é a ira? A ira é aquele impulso, ou aquela repulsa contra alguma coisa. Você recebe uma notícia, você toma conhecimento de alguma coisa e você tem aquela reação de não concordar, revoltar-se contra. Isso é a ira. Então eu não concordo com isso, o que é isso? Isso é um absurdo, volta aqui. Isso é o ímpeto de ira. A pergunta é a seguinte: quantos aqui já sentiram ira? Algumas pessoas aqui têm que ser internadas. Não são normais. Meus irmãos, todo mundo sente ira. Até você que não levantou a mão, quando eu disse que você não era normal, talvez você sentiu ira agora do pastor. Entendeu? Quando eu disse, tem gente aqui que não é normal, e você se sentiu enquadrada, sentiu a ira contra o pastor agora. Todo mundo sente ira. A ira é esse impulso, essa revolta contra alguma coisa. Isso não podia estar acontecendo. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte: é que existe a ira justa ou justa indignação. A justa indignação. Se você assiste uma coisa ruim, fica sabendo, por exemplo, que um carro foi assaltado, a criança estava no banco de trás, a mãe não conseguiu pegar a criança. A criança, na hora de sair, ficou agarrada no cinto. E os bandidos foram puxando a criança pela rua fora. Você sentir ira contra uma coisa dessa é errado? Não, isso é uma coisa natural, ficou todo mundo irado nesse sentido. É uma revolta contra uma coisa que realmente é revoltante. É uma coisa ruim. Você sabe que alguém está fazendo uma coisa errada e que está prejudicando. Então você sentir isso é uma coisa, é a chamada justa ira. Isso não é uma coisa má, faz parte da nossa reação contra o mal. Agora, sentir ira é do ser humano. Como é que a Bíblia então diz, que é por isso que a Bíblia diz, irmãos, irai-vos, porque a Bíblia sabe que todo mundo vai se irar. Todo mundo. A Bíblia sabe que todo mundo vai se irar. Então a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então tem o impulso da ira. Sentir a ira é uma coisa normal. Mas vem a vírgula e diz, não pequeis. Quando é que você sente a ira, mas não peca? Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção. A Bíblia já ensina aqui. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que é isso? Uma hora da tarde, você ficou irado? Você ficou irada? Você tem até que horas mais ou menos para apaziguar a sua ira para não pecar? Aí depende do tempo, né? Se for horário de verão, depende. Se é horário de verão, se é qual a época do ano. Está dizendo que é antes que o sol se ponha. Porque senão, se a Bíblia dissesse que fosse um determinado tempo, hora, você podia parar o ponteiro do seu relógio e ficar uma semana sentindo a ira sem pecar. Mas é para acompanhar o sol, antes que o sol se ponha. Portanto, meus irmãos, aqui tem um segredo da vida tão importante. É o segredo de cada dia consertar aquilo que não está bom. Irmãos, se as pessoas corressem para apaziguar a ira antes que o sol se ponha, Todo dia a gente dormia em paz. Todos os dias. Essas bobeiras, essas infantilidades, ligadas à vida de família, todo mundo dormiria todo dia bem um com o outro. Qual é o problema da ira? É que ela enraiza, e ela vira raiz de amargura. A ira cria raízes de amargura. Ela vai penetrando, e a Bíblia diz em Hebreus que nós não devemos deixar que nenhuma raiz de amargura brote. A raiz não brota se você cortar em um dia. A ira não vai virar amargura. Ela não evolui para amargura. Então você tem um amigo com quem você ficou irado. Você está na sala de aula, irou-se com ele. Quando acabar a aula, procure dizer desculpa. Procura pedir perdão. Procura explicar melhor e ir embora em paz. Você sabe que não vai ver aquela pessoa naquele dia mais. Em casa, o casal virou um para o lado de lá, outro para o lado de cá. Outro dia escutei um testemunho tão bonito de um casal jovem de nossa igreja. Eles disseram, a esposa estava dizendo que quando eles estavam se preparando para se casar, eles fizeram um propósito, os dois. Os dois propuseram nos corações que eles nunca iriam dormir um com raiva do outro. Então, cada dia que tem um problema, aquele problema é solucionado daquele dia. Nós vamos acumulando. Por que que de vez em quando acontece na sua casa, ou não, na casa do seu vizinho o seguinte? De vez em quando lá no seu vizinho acontece assim: busca um copo d'água para mim. Ah, eu não vou pegar água agora não. O que que custa você buscar um copo d'água para mim? Daquele copo d'água que a pessoa se negou a buscar, começa uma discussão. Daqui a pouco, um ou outro estão dizendo coisas assim: não, porque é igual aquele dia na casa da sua mãe. Ó, do copo d'água agora já passou para aquele dia lá na casa da sua mãe. Aquele dia lá na casa da sua mãe, eu te pedi isso assim, você veio com aquela má vontade. Ah, olha quem está falando. Olha quem está falando. Até parece que aí, aquele dia lá na igreja, aquele dia lá na casa da mãe, aquele dia lá na igreja. O que que é isso, irmãos? Coisas que não foram resolvidas aquele dia na casa da mãe, aquele dia na igreja, porque era para ter sido resolvido aquele dia na casa da mãe, mas não ficou resolvido, ficou uma pendência. Aí está constando lá no SPC. Está pendurado, está de pendurado lá. Aí aquele outro dia lá na igreja, mais uma notinha. Irmãos, e tem gente que não tem gente que é calado. Blá, 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 blá. Tem gente que é calado. Cada temperamento tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu fui criado numa casa que a minha mãe fala bastante. Fala bastante. Irmãos, agora tem uma vantagem. Não fica problema nenhum oculto. A gente fica sabendo tudo o que ela está pensando. A gente fica sabendo. Você às vezes convive com alguém na sua família que você acha ruim o temperamento, você não sabe se ele tivesse outro temperamento como é que ia ser pior. Tem gente na sua família que é assim: aconteceu um negócio aqui, rebriga, fica com raiva, arranja uma confusão, blá, 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 blá. Porque não sei o quê. Essa bronca aconteceu 2 horas da tarde, 4:30. Se você chegar para ele, pedir para te levar na rodoviária, te leva. Se você disser que vai voltar quarta-feira, ele já combina lá mesmo, que eu vou te buscar. Quando você chega lá, você liga para ele liga para você: já chegou? Deus abençoe. Brigou. Mas está resolvido também. Está resolvido. Continua do mesmo jeito. Irmãos, tem uns calados Isso não é bom, não. Você teve uma bronca aqui, a pessoa não fala nada. Pode me levar na rodoviária? Leva, mas leva assim, ó. Quer dizer, pode ir, né? Chegou lá na rodoviária. O outro chegou lá no destino. Esse de cá não liga pro de lá, não. Não brigou, não gritou, não fez nada, mas ó. Quando o outro volta, tudo bom? Tudo bem. Mas aquele negócio está guardado aqui. Aí, como nós aprontamos uns com os outros constantemente, essa semana foi isso, semana que vem foi aquilo, mês que vem foi outra coisa, porque nós, meus irmãos, somos uma fábrica de implicância. Nós damos choque, nós temos motivo para choque todo dia. Mês que vem uma outra coisa, daqui um ano, irmãos, essa pessoa caladinha aqui, ó, ela diz assim: não quero mais. Mas por quê? Porque não quero. Mas como não quer? Não quer porque não quero. Cansei. Aí você põe essa pessoa num psicólogo, vai conversar com um pastor, alguma coisa, também não fala. Aí se o psicólogo resolver fazer aquele parangolé de psicólogo calado, tem uma técnica que é assim: a pessoa fica calada de cá e só o outro que fala. Aí fica ali aquele. Só que a ira não cura. Irmãos, é melhor tratar a cada dia o que está acontecendo, a cada dia, porque senão nós não damos conta. Nós não damos conta. Você que é mais, assim, expressivo, tem que ter cuidado na hora de dar vazão à ira, porque às vezes você fala demais também e ofende muito. Você que é mais calado, tem que ter cuidado para você não guardar aquele negócio azedo e aquilo apodrecer a sua vida. Veja bem, a ira, ela tem alguns frutos. A ira acumulada, ela produz amargura, violência. Porque a pessoa, nós somos parecidos com um cachorro, irmãos. Às vezes o cachorro morde é que é de medo. Ele vai ficando acuado, acuado, acuado. Tem uma hora que ele morde, mas não é porque. É porque é a única reação. Às vezes a gente agride os outros, porque está com uma amargura, uma coisa que ficou. Aquela mulher tão contrariada com o marido. 25 anos de casamento. Então até que ela começou a colocar para fora o que estava acontecendo. E ela disse que o problema dela com o marido era a falta de consideração dele com ela. E ela disse: ele não me trata com honra. O marido abriu aquele olho de espanto. Mas como assim, gente? O que que é? Não estou entendendo. Não trata com honra. É, pastor. Eu vou dar um... Mas a senhora pode dar um exemplo? Ah, muita coisa. Não, mas aí o marido disse: mas minha filha, fala uma coisa assim que você acha que eu não te trato com honra. Pastor, o senhor quer ver uma coisa? Ele acorda. Ele não me chama quando acorda. Ele não vem dar um beijo e diz: estou indo. Não, ele me deixa lá. Quando eu chego na cozinha, tem o café pronto lá. E a gente mora perto de uma padaria, que é aquele pão grande, que é a bisnaga. É uma bisnaga para nós todo dia. Cada um come um pedaço. Agora, o senhor acredita? Olha a falta de consciência. Será que ele não pensa? Será que ele não pensa? Todos os dias, pastor. Eu acho que é uma falta de consideração. Ele pega e parte a bisnaga, assim, um pedaço aqui, deixa essa ponta. Outro pedaço aqui, ele come o meio da bisnaga, deixa aquelas duas pontas para mim. Será que ele não... Por Porque, irmãos, olha só, tem um monte de coisa que a gente fica com raiva do outro, porque nós estamos igual o raciocínio da mulher. Será que ele não... A gente quer que o outro adivinhe. Aí o marido começou a ficar com os olhos cheios de lágrimas e falou assim: mas minha filha, eu adoro as pontas do pão. Eu largo aquela ponta. Tem gente que não gosta de comer a borda da pizza. Ele disse: eu como aquele meio, mas por mim eu comia a ponta todo dia. Meus irmãos, falta de conversa, falta de diálogo. Aí eu conto essa história, todo mundo, igual os irmãos começaram. Agora os irmãos vejam. Eu contei essa história, e agora semana passada, retrasada, eu fui a Goiânia. A Cristiane foi comigo. Nós fomos almoçar no sábado na casa de uma família da igreja. Irmãos, veja o que é o sofrimento. Eu que faço compra lá em casa das coisas. Desde quando a gente casou. Eu fui criado em Minas Gerais comendo feijão branco. Feijão tipo carioquinha. Quando eu me casei com a Cristiane, eu comprei feijão preto. Porque ela é criada aqui no Rio. Irmãos, eu compro feijão preto, vamos fazer 16 anos. E há 15 dias atrás eu descobri que ela prefere o branco. Dá para entender? Eu estou lá na casa dos irmãos em Goiânia, aí a irmã da igreja diz assim: todo dia aqui a gente come feijão carioquinha, mas hoje com carioca, eu sei que carioca gosta de preto, com feijão preto, aí nós fizemos feijão preto, e eu doido para comer o feijão branco. A mulher querendo me agradar fez o preto e eu pensando, ah, podia ter feito o branco. Aí a Cristiane vai e fala com a maior cara lavada assim: eu prefiro o branco. E eu comprando feijão, irmãos, há 16 anos, feijão preto. Eu falei: eu preciso fazer uma terapia de casal, uma coisa assim. Está faltando diálogo, sei lá o que está acontecendo aqui. Você pode saber que na sua casa tem uns negócios desse jeito acontecendo também. Lá na sua casa também tem. A gente fica com a ira, não sei o quê, com tantas coisas. E a Bíblia diz assim: olha, você conserta cada dia, porque depois desse negócio acumular, você não dá conta. Sabe qual é o exemplo disso na Bíblia? De ira acumulada sem ser resolvida? Os irmãos de José. Os irmãos de José se chatearam com ele por várias ocasiões. Quando ele teve o sonho, quando o pai deu um presente para ele, olha como é que a vida é. A Bíblia é perfeita, irmãos. Aquele negócio, tudo lá é verdade na vida da gente. Um filho recebe um presente, o outro está de olho ali. Você dá um presente para um genro e não dá para o outro. Você, na sua cabeça, pensa assim: dei o tênis para o de cá, mas eu ajudei o de lá a pagar o aluguel semana passada. Você pensou uma coisa, compensou a outra. Compensou na sua cabeça. Na cabeça dele, aquela cena da sogra com aquele pacotinho de presente. Você dá para um genro que eu gosto muito. O de lá, que você pagou o aluguel para ele semana passada. Ele se sente desfeito ali. Você está achando que está tudo bem. E que o de lá que recebeu o aluguel está até com mais consideração com você do que o outro. Irmãos, aí brota uma irazinha lá no coração do outro. Se ela não for resolvida, aquilo vai seguindo. Vai seguindo. É um tumorzinho que vai crescendo. Vai crescendo. Os irmãos de José foram ficando tão complicados com ele que não podiam dirigir a palavra a ele pacificamente. Por isso que a ira, ela produz amargura, violência, maledicência, porque você com ira com uma pessoa, você fala mal da pessoa, traz confusão, atos impensados e pilhados pela ira. Irmão, pilhar é o quê? O que é pilhar uma pessoa? É você ir provocando. Não decida suas coisas e nem resolva suas coisas com ninguém pilhado na hora da ira. De vez em quando, meus irmãos, nós temos que desligar o telefone. Porque aí evita de você querer pegar o telefone e responder a uma pessoa. Eu e Cristiane vivemos uma situação, recebemos uma vez uma mensagem, a Cristiane recebeu uma mensagem, mas uma coisa tão ofensiva, ela me mostrou, eu disse, não mostra, mostra para ninguém. Não mostra para ninguém. Para frente você mostra isso para o seu pai. E não responda isso agora, porque na hora, qual é a nossa, o nosso ímpeto? O nosso ímpeto na hora é de elaborar a resposta. Só que você está irado, aí você vai no mesmo tom. Você vai no mesmo tom. E você abaixa o nível. Irmãos, nós temos que parar com voo de galinha. E aquele voo de galinha, aquela coisa desesperada, levantando aquele poeirão e não sobe. Está entendendo o que eu estou falando? Aquele galinhaço, zupo, e vai e faz aquele barulhão todo, mas não alcança altura nenhuma. Nós precisamos pedir a Deus um voo de águia nessas coisas. Então, a ira provoca tudo isso. Tudo isso abre espaço para a atuação do diabo. Por quê? Causa doença na alma. Você vai ficando doente. Irmãos, a Bíblia diz que há uns tipos de pecado que dá doença até nos ossos. A pessoa fica doente. O nosso corpo, irmãos, ele reage às emoções. Facinho ver isso. Você fica nervoso, como é que começa a acontecer? As mãos... Ué, não era para as mãos ficarem assim? Você está sentindo ansiedade? É na alma? O que, que a mão tem a ver com a alma? É que a alma está dentro aqui desse corpo. Então ele reage. Você fica nervoso, começa a ficar com a boca seca. Por que, que a boca está ficando seca? Se você está nervoso, você está com algum problema na boca? Não está. É o corpo reagindo a uma coisa da emoção. Por que, que você perde o sono mesmo estando cansado? Mesmo estando cansada? Porque o cérebro está reagindo a uma coisa ligada à emoção. É assim. Muita gente adoece e também causa doença nos outros. Porque, irmãos, a Bíblia diz, por exemplo, que viver com uma mulher que é briguenta, isso serve para homem também. Viver com uma mulher briguenta é como viver numa casa com a goteira que não para. Viver com um homem briguento também é a mesma coisa. Então você está causando doença nos outros. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos. Muitas doenças são causadas por causa de ira não tratada. A ira, o diabo encontra lugar nas ofensas. Você irado, você com raiva, não é brincadeira não, meu irmão. Olha para mim aqui. Você é muito bonzinho quando está dormindo, meu irmão. Você irado é um perigo. Eu fui pregar em Minas Gerais, conheci um pastor que brinca assim, que quando ele acorda, ele ora: Senhor, me ajuda, porque o perigoso acordou. Aí agora eu passo mensagem para ele no WhatsApp assim: perigoso em trânsito. Ore porque o perigoso chegou na igreja. Perigoso voltando para casa. Meu irmão, você irado não é mole não. Você, minha irmã, é muito boazinha aqui na igreja, hein? Mas você em casa brava. Só Jesus e seu marido. Alguns quando chegarem na porta do céu, eu aconselho que leve a certidão de casamento. Só mostrar assim, ó, que o anjo vai falar: pode entrar. Pode entrar. Se tem mais de 10 anos de convívio, pode entrar, meu filho. Você não tem nem a menor dúvida, não. Isso aí foi uma obra do Espírito na sua vida. Não tem a menor dúvida. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como é que você vai continuar lidando com a sua ira? Aquela raiva. Isso não é bom. Trate a cada dia para que você tenha uma alma limpa. e o seu convívio seja melhor. Irmãos, tem gente que está agora uma onda assim no mundo, né? Você está conversando com a pessoa está te gravando. Uma pessoa ligou para mim para falar uma coisa comigo. E a pessoa me provocando a falar uma frase. Entendeu? A pessoa perguntava para mim, para eu responder, eu tinha que usar uma determinada frase. Ah, pastor, quer dizer isso assim, 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 assim? Ela estava colocando a palavra na minha boca. Para eu dizer, é. Ou eu dissesse alguma coisa parecida com aquilo. Quando não teve a resposta que queria, perguntou de novo. Às vezes você pode estar distraído, as pessoas estão agindo com tanta maldade. Tanta maldade. Você não pode ser uma pessoa maldosa, irmão. Não pode. Nós precisamos ter um coração limpo, livre de ira. Vamos orar agora? Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor limpe as nossas vidas de ira continuada. Senhor, quando sentirmos alguma ira, que venha logo o apaziguamento, a paz. Cuida das nossas casas, Senhor Deus. Não permita que a ira se transforme em amargura e destrua a família, destrua a própria vida da pessoa, destrua a igreja. Agora, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.